Oi, tudo bem? Eu sou o Cleiton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Hoje, mais uma vez, estou com um grande amigo, um homem super intelectual, uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos. Foi meu professor de inglês, hoje uma referência fora do país. E eu trouxe ele aqui para bater um papo, para a gente falar da vida, falar um pouco de como é viver em outro país, né? De como sair de um momento, entrar em um momento complicado em outro país, e como são as coisas nos Estados Unidos. Tudo bem, Joab?
Tudo bem, Cleiton?
Tudo bem.
Estou procurando esse homem que você descreveu aí.
Hã?
Estou procurando esse homem que você descreveu, intelectual, cheio dessas coisas todas.
Uma das coisas que eu gosto de falar sempre é que eu trouxe esse quadro para dentro do podcast porque eu vejo as pessoas que estão à minha volta muito bem. Eu tenho muita sorte de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que se esforçam, pessoas que são diferentes, né? Isso me agrega muito. Você é uma dessas pessoas e eu tenho um prazer imenso de trazer você aqui.
Fico muito lisonjeado com os seus elogios, mas eu sou um cara normal, então você que sabe, a gente não tem cerimônia, assim que funciona.
Todo mundo é normal, mas...
ninguém é normal de perto.
De perto não, mas a gente tenta ser um pouquinho diferente às vezes. E você é essa pessoa. Mas assim, você decidiu sair do Brasil depois de dar um bom tempo de aula aqui em inglês, você formou diversas pessoas, e o que foi o estalo de dedos que você falou assim, olha, eu preciso ir embora do Brasil?
Na verdade, é um pouquinho contrário disso. Tudo que eu fiz na vida foi para poder vir aqui para os Estados Unidos, não necessariamente para o exterior, tá? Desde que eu me lembro por gente, eu sempre tive um sonho muito grande de morar e de viver aqui nos Estados Unidos. Então, desde o meu aprendizado do inglês até outras coisas que eu fiz, o objetivo sempre foi vir para fora. E foi a época que a gente acabou vindo foi uma época que foi muito boa na empresa. A gente recebeu uma premiação internacional e essa premiação proporcionou para a gente poder vir para cá, com conforto, com uma série de coisas que a gente não tinha no Brasil, não simplesmente vir para começar do zero, né? Então, a gente aproveitou a oportunidade que tinha na mão.
Entendi. E hoje, colocando na balança, eu sei que tem a questão da saudade da família, eu sei que tem a não familiaridade com os locais, né? Porque morando aqui no Brasil, você sabia para onde ir.
Existem vários Estados Unidos e, graças a Deus, eu já conheci de ponta a ponta, né? Tem lugares como Nova York, Los Angeles, que é exatamente como viver numa área nova de São Paulo. É a questão de locomoção, ônibus, metrô, pontos de referência, praticamente igual. Mas hoje eu vivo numa cidade chamada Ocoee, uma cidade no subúrbio de Orlando, e é aquelas cidadezinhas de filme, sabe? De vizinhança, de comunidade, as escolas e tal. Então, assim, é uma experiência muito diferente, porque, um exemplo, no Brasil eu nunca tive carro. Já aqui onde eu moro, ter carro é imprescindível para qualquer coisa, né? Então, a questão de conhecer os Estados Unidos, de fato, eu já tinha vindo antes como turista, né? Só que o mundo do turista é totalmente diferente do mundo de quem mora. Então, é uma experiência interessante porque você descobre coisas que você faz no seu dia a dia no Brasil e aqui você acaba fazendo de uma outra forma. Às vezes mais simples, às vezes mais complicado. Mas é interessante a situação. Posso dar um exemplo?
Pode, claro.
Um exemplo bem interessante que eu vivi aqui foi a questão dos bancos. Diferente do que a gente pensa, os bancos aqui nos Estados Unidos, eles não são tão avançados quanto no Brasil. A maioria dos americanos paga coisa com cheque e normalmente eles enviam esse cheque pelo correio, acredita? É bizarro, porque, sei lá, a última vez que eu preenchi um cheque deve ter sido em 2008, 2009, quando eu comecei a trabalhar numa contabilidade e a gente ainda recebia por cheque, mas aqui a vida deles é cheque, porque eles têm medo que qualquer coisa que esteja online seja hackeado, né? Então, é um ponto positivo com relação ao Brasil, porque no Brasil as coisas são muito mais fáceis, transações eletrônicas, extremamente rápidas. Já outras coisas são muito mais simples do que no Brasil, como, por exemplo, habilitação. Habilitação aqui é sobrevivência. Eu nunca tinha dirigido na vida e em 3 dias eu recebi a minha habilitação em mãos.
Um sonho para o brasileiro, né? Que passa 3 meses tentando tirar uma habilitação.
Você faz um curso online, você pode aprender com a família a dirigir, você faz um curso online, esse curso aprovado te gera um certificado. Com esse certificado, você marca a sua prova teórica e aí você vai lá. Passou a prova teórica, eles marcam a prova prática para o dia seguinte. Passou na prova prática, eles imprimem sua habilitação e você já sai dirigindo. Eles imprimem na hora, tá?
Que legal. Eu queria que você contasse a história de como você comprou seu primeiro carro. Que eu ainda hoje eu conto para algumas pessoas e elas ficam muito espantadas, porque elas falam, não é possível que seja tão simples, tão fácil.
Cara, meu primeiro carro, besourinho, um Altima 2006, verde, lindo, que eu não tenho mais já, né? Faz parte. Vamos lá, tava na casa de um amigo meu e quando a gente tava saindo do Brasil, o Heitor, ele ama verde, o Heitor é o meu filho. Eu falei, chegando no Brasil, nos Estados Unidos, o papai promete que compra um carro para você verde. Aí ele falou, tá bom. A gente chegou na casa de um amigo meu, na Georgia, a gente ficou lá em Calhoun durante mais ou menos 10 dias até vir aqui para a Flórida e conseguir um lugar para morar. E ele falou, olha, aqui perto de casa tem um leilão de carro, na quarta-feira a gente vai lá. Ah, tá bom, né? E a gente chegou lá. Não importa o quão fluente em inglês você seja, você não está pronto para ouvir um leiloeiro falando em inglês. E passa carro, passa isso, passa aquilo. E assim, é incrível, não dá nem para reproduzir. O cara consegue falar, eu acho que 50 ou 60 palavras por segundo. E você só vai levantando a mão. Nisso vem um carrinho verde, lindo, sedã, o amor da minha vida, né? Aí eu olhei pro meu amigo e falei, você acha que esse carro é bom para mim, para minha família? Ele falou, ah, eu acho ótimo. O lance era $800, aí ele levantou a mão e o cara falou, pode levar, vai, $800. Aí a gente saiu, pagou o valor no caixa, eles entregaram a chave já com uma placa de papel provisória e eu peguei e voltei para casa. Aí a Camila falou, o que é isso? Eu comprei o carro. Simples assim. Já saiu com documentação, com tudo e a placa chegou pelo correio mais ou menos 30 dias. Foi assim que eu comprei meu primeiro carro, $800. É louco, eu fiz esse carro no Brasil, ele estava saindo mais ou menos entre 70 e 100 mil reais, o mesmo carro do mesmo ano, é ridícula a diferença.
É, e a gente vê o tanto que a gente é explorado aqui. E projetos, quando você foi para aí, eu sei que você é um cara muito criativo, você, além de dar aula, você... de todos os professores que eu tive, isso não é puxação de saco, mas você foi um dos professores que inseriu mais informações dentro do processo de ensino de idioma. Você me ensinou história, você me ensinou arte, me ensinou geografia, tudo baseado nos Estados Unidos. E isso me fez ter uma visão diferente do idioma, de modo geral, mas também de como conhecer uma outra língua. E aí nos Estados Unidos, sabendo como você é um cara criativo, o que, que você tem feito além de dar aula?
Falando um pouquinho desse processo criativo, o idioma ele é muito vivo, né? Então eu sempre tive para mim que é impossível você entender um idioma e realmente dominá-lo sem você entender o contexto que ele se desenvolve, né? A realidade de um português é totalmente diferente da realidade de um brasileiro. Então a gente precisa dominar um idioma, aprender um idioma é igual conhecer uma pessoa. Você pode até começar a namorar com uma menina ou com um cara, whatever, pouco tempo depois de se conhecer, mas O que vocês são com um mês de namoro não tem nada a ver com um ano de namoro que não tem nada a ver com 5 anos juntos, né? Então, toda essa questão faz parte do processo e eu gosto muito disso. Sem falar que eu sou um professor de história frustrado porque eu fiz direito, mas isso fica para um outro dia. É, chegando aqui nos Estados Unidos, o meu projeto era continuar com o desenvolvimento das aulas de inglês, mas as coisas acabaram levando a gente por outros caminhos e foram caminhos bons e muito importantes para tudo que a gente tem feito aqui, né? O meu último projeto foi o meu curso online, que fazendo meu jabá ainda está disponível, mas não é uma coisa que eu foco mais tanto. Hoje aqui nos Estados Unidos, eu desenvolvo um projeto com uma ONG focada na questão do desenvolvimento socioambiental, né? Então, hoje o principal projeto é a gente levantar fundos aqui para a gente poder, dentro das coisas que vão surgindo, a gente sempre tem uma capacidade de ter um desenvolvimento ambiental atrelado ao desenvolvimento social. E é interessante porque muito do meu ensino do inglês, das coisas que eu desenvolvi no Brasil, eles sempre foram mais focados no desenvolvimento social e pessoal do que necessariamente no desenvolvimento corporativo, aquele sonho do empreendedorismo, isso, né? Eu sempre tive para mim que a gente tem que cuidar principalmente das pessoas e depois disso a gente vê as outras coisas. E essa ONG, ela tem me permitido ter um contato muito próximo com as pessoas e tem sido muito interessante isso. Esse é o meu principal projeto hoje aqui.
Legal. E você ainda continua dando aulas online, né?
Sim, continuo. Hoje o inglês, para mim, o ensino do inglês, é muito mais uma realização pessoal, um hobby, uma maneira de aliviar o estresse, né? Porque não adianta. O amor da minha vida é o ensino. Você estudou comigo, você sabe que a aula é o que me brilha os olhos, né? E isso sempre vai ser o meu objetivo de vida, e mesmo que um dia eu nunca mais faça isso, uma vez ou outra por mês eu vou me pegar explicando alguma coisa para alguém, mesmo que a pessoa não tenha me perguntado nada. Mas os netos estão aí para isso, né? A minha neta daqui uns 20 anos já se voa também, então... Pegar essas crianças zeradas aí, ficar enfiando história na cabeça.
Exatamente. E eu lembro que de uma das nossas conversas, você falou que também tinha vontade de, em algum momento da sua vida, virar presidente do Brasil. Hoje, se o Joab fosse coroado, nomeado presidente do Brasil, o que o Joab faria?
Eu não esperava essa pergunta, porque é uma pergunta muito difícil de responder, até porque a minha esposa já falou que ela tem horror a ser primeira-dama, então meio que esse sonho aí vai ficar de lado. Mas eu exploraria um desenvolvimento que a gente não olha, e na verdade nunca ninguém olhou. O Brasil, ele funciona muito na questão de alguém cria alguma coisa, eu sugo essa pessoa ao máximo, para o Estado inflar ao máximo e a gente acabar sustentando uma casta. Não que eu ache, eu não sou anarquista, não acho que não deve existir Estado, nem hoje os discursos liberais e coisas assim, não só liberal, como Estado máximo, Estado mínimo, eles não conversam mais comigo. Eu focaria o Brasil justamente no desenvolvimento pessoal. Né? Uma pessoa que ela tem um pessoal bem desenvolvido, o social acaba se desenvolvendo. Ah, meu Deus, o Joab é socialista. Não sou socialista, tanto que estou nos Estados Unidos, né? Porque está bem claro o que eu penso da vida, simplesmente por estar aqui. Mas uma coisa que a gente não pode fugir é da sociedade. A pessoa jurídica de um país não existe se não existem as pessoas. E, ao meu ver, o país nada mais é do que uma aglomeração de pessoas em busca de um bem-estar comum. O seu bem-estar, com certeza, nunca vai ser o meu. Mas eu entendo que se você estar bem, não faz, consequentemente, com que eu esteja mal. E o meu bem-estar não faz com que você esteja mal. Então, se hoje eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu faria seria decapitar as cabeças de vários políticos e logo depois focar na população. O grande problema de falar isso é que se um dia eu entrar em campanha, vão usar o seu podcast para o mal. Mas aí você edita isso no futuro, se eu lançar a campanha, ou não, pelo menos eles já sabem onde eles vão estar pisando. Se a gente não cuidar das pessoas, Cleiton, não faz sentido acumular papel, né? Porque dinheiro é só isso, é papel, né? Todo mundo gosta de dinheiro, não vão mentir. Aquela história, né? Existem vidas mais baratas que mais não são tão boas. Mas eu acredito que as vidas mais caras e melhores são aquelas vidas onde a gente sempre pode melhorar a vida de alguém.
Show. Eu acho que para esse papo, eu estou muito satisfeito. Eu sei que você tem um filme te esperando aí. E eu te convido para a gente voltar a conversar em um outro momento, porque eu sei que você tem muita coisa para falar, e a gente já bateu papos extensos de horas, que seriam capítulos para esse podcast. Mas de primeiro momento, para que as pessoas que me escutam te conhecerem e também te procurarem, para ficar aquele ar de curiosidade para ser buscado aí, eu vou colocar, obviamente, suas redes sociais aqui no nosso podcast, e as pessoas estão super convidadas para te chamar para bater um papo também, para te contratar para dar aula de inglês. É um ótimo professor, vale super a pena. Eu agradeço muito, jovem.
Eu que agradeço, Cleitão. Você sabe, te chamo de Cleitão para quem não sabe, né? Você sabe que o nosso próximo papo é só questão de convite. Eu tô pronto e eu sei que você também tá. Obrigadão por essa oportunidade, você está realizando um sonho meu, eu sempre quis participar de um podcast, mas eu nunca falei para ninguém me convidar de dó, sabe? Então, muito obrigado, porque no meu checklist de sonhos, isso eu já posso tirar da frente. E a gente se vê uma
olha, outra conversa. Olha, a gente está realizando, né? Porque eu também tinha vontade de criar isso aqui, e olha aí, ó. Essa já é a sétima, é o oitavo capítulo, né? Já é a quarta entrevista. E as coisas estão fluindo, então eu estou muito feliz também.
Maravilha, vamos que vamos. Por mais que seja o podcast do fim do mundo, enquanto ele não acabar, eu sei que você vai tocando.
Exatamente.
Grande
abraço.
Todo
dia é um pouquinho de fim do mundo, mas claro, muito obrigado. Claro.
Até porque nós somos brasileiros e o fim do mundo é só o café que a gente toma de manhã.
Esse foi mais um episódio do podcast do Fim do Mundo. Agradeço ao Joab. Nós tivemos um problema de conexão e ele acabou caindo da chamada, mas é sempre um prazer ter um amigo aqui comigo. E você siga-nos no Instagram. Eu vou também deixar as redes sociais do Joab nos comentários aqui do podcast. E caso você tenha gostado, compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe esse episódio com outras pessoas. É sempre um prazer ter você por aqui. Obrigado mais uma vez por ter nos ouvido. E até a próxima. Tchau, tchau.